muito boa tarde para vocês que nos assistem pelo canal 13 e também pelo nosso portal do Legislativo. Hoje é quinta-feira, dia 8 de novembro de 2018 e começa agora a 70ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há dois projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Hoje também, a partir das 19 horas, haverá entrega da homenagem Destaque Cultural 2018. Acompanhe tudo pelo nosso portal do Legislativo e também nas nossas redes sociais. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 10 minutos do dia 8 de novembro do ano de 2018, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 70ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Edson de Souza fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Marcos Vinícius, fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
A leitura que ouviremos nessa tarde abençoada é do livro de Mateus 13, o joio. Jesus propôs-lhe outra palavra. O reino do céu é semelhante ao homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Uma hora, porém, em que os homens repousavam, veio o seu inimigo e semeou o joio. O tempo passou, o trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai vieram e disse: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhe: foi o inimigo que fez isso. Replicaram-lhe: queres que vamos e arranquemos? Não, disse ele. Arrancando o joio, arriscais também tirar o trigo. Deixai-vos crescer junto até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai em feixes para queimar. Recolhei o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação.
Artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques, toda pessoa tem direito à proteção da lei.
Queremos agradecer aos vereadores Edson de Souza por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Marcos Vinícius por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneça como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovado a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Boa boa tarde a todos que estão nos assistindo através da transmissão da TV Candidez e todos os presentes. Leitura do expediente desta tarde de hoje. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhor Jairo Gomes Viana, falar sobre área verde e Rio Itapecerica. Projetos do Legislativo. Projeto de Decreto Legislativo CM 005 de 2018. Aprova as contas do município de Divinópolis relativas ao exercício financeiro de 2009. Administração de Vladimir de Azevedo Faria de Azevedo. Autoria, Comissão de Fiscalização. Quórum para votação, maioria absoluta para rejeição. Projeto de Lei número CM 119 de 2018. Denomina José Hilton da Silva a praça situada na bifurcação da rua Antônio Olímpio de Oliveira com a Avenida Ayrton Senna da Silva, no bairro Paraíso, no município de Divinópolis, e da outras providências, de 11 de novembro de 2018. Autoria, vereador César Tarzan. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de lei número CM 123 de 2018. Denomina Dico Martins, a rua 1 do bairro Chavante, neste município, de 7 de novembro de 2018. Autoria, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de lei número CM 125 de 2018. Altera a lei número 8.396 de 2017, que dispõe sobre a inclusão do evento pré-carnavalesco Bloco do Cléo no calendário oficial de eventos do município de Divinópolis e da outras providências, de 5 de novembro de 2018. Autoria, vereadora Janete Aparecida. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de lei número CM 131 de 2018. Declara de utilidade pública a Associação Espiritualista Pai João de Angola, Irmã Sheila, com sede e foro neste município, de 6 de novembro de 2018. Autoria, vereador Rodrigo Caboja. Quórum para votação, maioria simples. Divinópolis, 5 de novembro, Regimento Interno, pede a retirada em definitivo do projeto de decreto legislativo número CM 004 de 2018, tendo em vista posicionamento da procuradora doutora Paula, que na realidade da matéria deve ser de iniciativa dos membros da CPI que participaram dos trabalhos apresentados ao relatório final. Desta forma, estamos retirando o projeto que os membros da CPI passam a apresentá-lo. Vereador presidente Adair Otaviano, vereador vice-presidente Josafá, vereadora primeira secretária Janete Aparecida e vereador segundo secretário Raimundo Nonato. Divinópolis, 5 de novembro de 2018. Informamos as vossas senhorias sobre a realização do processo de licitação sobre o número 11 de 2018, na modalidade de pregão presencial, de 8 de 2018, a realizar-se no dia 19 de 11 de 2018, às 12h30, na sala da reunião da Diviprev, na rua Rio de Janeiro, 426, loja 2, térreo, centro de Divinópolis. Atenciosamente, Rejane Alves Campos, superintendente. Divinópolis, novembro de 2018, ofício Secretaria de Governo, 1426 de 2018. Requerimento 141, vereador Sargento Elton, ofício 754, CEPLAN. Requerimento 117, 115, vereador Raimundo Nonato, ofícios Usina de Projeto. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria 1430 de 2018. Indicação 686, 687 e 737, CEMOP, vereador Negro do Buriti. Indicação 145, 963, 484, 487, 1005, CEMOP e CETRANS, vereadora Janete Aparecida. Indicação 167, 727, 837, CEMOP, vereador Marcos Vinícius. Indicação 268, CEMOP, vereador Raimundo Nonato. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. ONGO CR 1029-641-88, notificação de crédito de recursos, Câmara Municipal de Divinópolis. Sua Excelência, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio de 6/11/2018, no valor de R$78.040. Solicitamos que a Câmara Municipal ateste o recebimento desta mensagem em cumprimento da presente Lei 9.452, de 21 de março de 1997. Atenciosamente, Ana Maria Galinari de Oliveira, Superintendente Regional. Guilherme Von Kurrest, Heleno, coordenador da filial. Senhor Presidente, sem mais para o expediente desta tarde de hoje.
Solicito também que faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação número 1200 de 2018. A possibilidade do município ajudar na construção da igreja localizada no bairro Dona Quinta. Vereador Cleitinho. Indicação número CM 1207 de 2018. Solicitando que seja realizado um projeto de reurbanização, sobretudo com viés de melhorar a sociabilidade e a segurança na região da Savacinha, no centro de Divinópolis. Indicação CN 1208 de 2018, solicitando que seja providenciada uma reestruturação na rede pluvial da rua Januário de Souza Rocha, no bairro Belvedere, próximo à loja maçônica Veritas Vinci. Indicação CM 1209 de 2018, solicitação de agosto de 2018 que seja providenciado uma manutenção urgente em buracos abertos na parte debaixo do viaduto que conecta o bairro Porto Velho ao centro, localizado na Avenida Juvenino Rabelo. Indicações, vereador Edson de Souza. Moção congratulatória número 118, que seja concedido moção congratulatória ao restaurante Picanha Gourmet. Moção de pesar número 076 de 2018, que seja concedido moção de pesar pelo passamento de Ana Ferreira da Silva, Dona Nonoca. Moção de pesar número 077, que seja concedido moção de pesar pelo passamento do senhor Emerson José Tavares, vereador Edson de Souza. Indicação de número CM 1187 de 2018. Solicitando Secretaria Municipal de Operações Urbanas, Capina e Limpeza da Praça Gil Caetano da Silva, Tigres do Asfalto, na Rua Itamarandiba, no bairro Bom Pastor. Indicação número CM 121 de 2018, solicitando um estudo e construção da faixa elevada de pedestre em frente às escolas de Divinópolis, dentre elas Monsenhor Domingos, Ebert de Souza e Lídio da Costa Pereira. Indicação número CM 1215 de 2018, solicitando ao órgão competente o serviço de tapa-buracos em toda a extensão do bairro Afonso Pena. Indicações, vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 33 de 2018, solicitando que seja enviado dentro do prazo regimental informações sobre o número de alunos do nono ano e do segundo período assistidos na rede municipal de ensino. Vereadora Janete Aparecida. Indicação número 1198 de 2018, solicitando que seja feita a operação tapa-buracos na rua Bom Sucesso, no bairro Nações. Indicação número 1199 de 2018, solicitando instalação de travessia de pedestres na rua Ouro Fino, entre as ruas Itaguara e rua Ouro Preto, no bairro Espírito Santo. Indicação número 1206 de 2018, solicitando instalação de braço com luminária na rua Venceslau Brás, esquina com a rua Formiga, no bairro Porto Velho. Indicações, vereador Vicente de Paulo Nego do Buritis. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar nesta tarde de hoje.
Passo agora a palavra à tribuna livre. Convido o senhor Jairo Gomes Viana, que irá falar sobre as áreas verdes e sobre o rio Itapecerica. Informamos ao tribuno, conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, que não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se manifestar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Boa tarde, presidente Adair Viana, senhores vereadores e plateia presente. Senhores, há algum tempo, quase um ano, eu estive nessa casa e falando sobre o rio Itapecerica. E o vereador Delano, ele disse assim, que é para desistir, que as coisas não funcionam e que não vai adiantar nada falar sobre o rio Itapecerica, porque realmente as coisas não funcionam. Eu tenho que dar razão para ele, porque ele tem parte, tem razão. Mas eu também posso discordar, porque o que seria do homem se ele perdesse a esperança em si mesmo, no ser humano que habita nele e no ser humano que há no próximo? E o que trouxe o homem da sua existência até a presente data foi, certamente, foi a esperança de vencer as dificuldades que a própria natureza lhe impôs. Entrando no meu assunto, eu queria dizer que eu estive aqui nessa casa em 2000 e propus a criação de um consórcio ambiental, que seria fazer uma consulta da população e nos empresários, se eles estariam de acordo em participar de um consórcio, que seria uma taxa de R$1 para as pessoas físicas e um pouco mais para as pessoas jurídicas, com a finalidade de fazer um fundo e adquirir a Mata do Noé. Eu fui informado por essa casa que a população e o cidadão não pode ser taxado mais de imposto, porque a carga de impostos sobre o cidadão é muito alta, realmente é. No entanto, há uns 4 meses atrás, eu peguei a minha conta de água e aquilo que eu propus em 2000 veio na conta de água, que seria 47 centavos do uso da água e 27 centavos do uso do esgoto. Esse recurso, que não é tão pouco, ele vai para o comitê de bacia. E a gente que luta na causa ambiental há 18 anos, a resposta que tem da prefeitura é que nunca tem dinheiro para o meio ambiente, nunca tem dinheiro para a saúde e nunca tem dinheiro para a educação. São os 3 pilares importantes para a sobrevivência do homem e nunca tem recurso. E o atual governo, ele congelou recurso em educação e saúde para 20 anos. Agora imagina o meio ambiente. Eu estou bastante temeroso em quem será o secretário, o ministro do meio ambiente do ano de 2019. Eu acho que tempo sombrio para o meio ambiente vai vir a partir de 2019. Então o que eu quero trazer aqui, que essa tarifa que está sendo cobrada pela Copasa, que chega a 74 centavos, que ao invés dela ir para o comitê de bacia, que ela viesse para o município. Porque o rio Itapecerica, há 18 anos, tem falado que está morrendo. Ele não vai morrer, mas a degradação está chegando a um ponto absurdo. E nunca tem recurso. E quando chega a oportunidade de ter um recurso para o rio Itapecerica, ele vai para outra finalidade. Então eu gostaria que os vereadores debruçassem sobre esse tema, de trazer esse recurso que a Copasa está cobrando para aplicação na recuperação do rio Itapecerica. A situação das margens do rio Itapecerica hoje está um absurdo. Eu recebi reclamação dos moradores do bairro Manel Valim, Candelária, Danilo Passo, os bairros que ficam à direita da margem do rio Itapecerica. Qual a preocupação dessa população? é que a margem esquerda, ela é uma margem onde a cidade cresce mais. É onde tem os bancos, a área financeira e a área mais importante para o comércio. Fica do lado esquerdo da margem hidropsílica. E a margem direita já é a margem mais de bairro. E a região ali do shopping, que nós também fomos contra com a construção do shopping na margem do Rio, aquela região ficou muito atrativa em termos de especulação. O que acontece? Proprietários de terrenos próximo à margem do Rio estão se vendo no direito de aterrar a sua propriedade e não está tendo limite da altura do aterro e transfere todo o problema que eles teriam com as suas propriedades para a margem direita. Então a população ribeirinha da margem direita vai sofrer com todo o impacto que está acontecendo na margem esquerda e sendo transferido à margem direita. E a população mais pobre. Então uma meia dúzia de empresários está criando problema para mais de 1.000 pessoas. Então eu gostaria que a comissão do meio ambiente dessa casa, através com o Ministério Público e com a Prefeitura, se reunisse também com as ONGs e definisse de uma forma rigorosa o que se pode fazer com os terrenos ao longo da margem do Rio Itapecirica sem que a margem direita fique sempre prejudicada. Quem for aí na região do Terra Shopping vai ver que um terreno lá de 4 mil metros quadrados, o seu nível foi alterado em quase 3 metros de altura em relação ao que determina a lei. A lei da cota máxima de cheia permite aterro 1 metro na média da altura do terreno. Então eu não posso aterrar 1,10 metros. Então tem aterro está chegando a 3 metros. E a população desses bairros ribeirinhos estão bastante preocupados. Agora, em termos de áreas verdes, o que está acontecendo? Divinópolis é uma cidade que começou o seu início de uma forma desordenada. Ela não foi planejada para crescer de uma forma sustentável. E isso vem ao longo de mais de 100 anos. E com isso, as áreas verdes de Divinópolis estão sendo dizimadas. Não tem nenhuma garantia de que o que determina a ONU, que cada cidadão tem que ter 12 metros quadrados de área verde, nós não temos nenhuma garantia que daqui a 30 anos, eu tenho posso estar vivo, mas a minha geração se vai ter 12 metros quadrados de área verde. Então, a gente vê aqui a discussão da LOA, da LDO, e não vê nenhum recurso destinado para o Rio Itapecirica e nem para preservação de áreas verdes. E com o avanço da cidade, nós temos uma população de seres viventes, que são os animais, a fauna e a flora, que estão sendo dizimados e sendo expulsos. Então é importante que Divinópolis crie uma situação de que a prefeitura, ao longo do tempo, vá adquirindo áreas verdes no perímetro urbano, na zona rural, para a gente formar aqui uma área de floresta. Eu nunca vi uma cidade igual a Divinópolis, onde é um faz desmancha e a cidade está tendo mais lote do que morador. Se for olhar aqui a capacidade das pessoas de Divinópolis comprar lote, ela é muito pequena em relação à quantidade de lotes que está em oferta. E também em relação ao Cleitinho, que foi eleito deputado por Divinópolis, eu gostaria de apresentar para ele uma proposta de se criar a vara do meio ambiente, a vara da justiça do meio ambiente. Nós temos vara da infância, do adolescente, mais 2 minutos.
Conselho, mais 2 minutos.
Nós temos a vara da infância, da juventude, da adolescência, em várias varas. E aquilo que garante a vida, rege e ordena a vida, não tem vara da justiça. Os crimes de meio ambiente vai para um juiz comum. E geralmente, um juiz comum, ele não tem habilidade com a questão ambiental. E geralmente, o meio ambiente perde. Eu já fui processado, estando certo, e levei a coisa até o final. E saí vitorioso. Mas há casos aqui em Divinópolis, de uma empresa que está destruindo com Rita Psirica, através da geração de energia, e o juiz deu mais de 6 liminar para que essa empresa continue funcionando. Então, esse juiz, Eu mandei um CD para ele, e alegando que a preservação do meio ambiente não depende só do voluntário ou de uma ONG. Depende também da ação de um juiz. Porque é muito cômodo o juiz ficar dentro do gabinete e despachar um liminar sem ver a situação real do que está acontecendo. E às vezes nem ouve a parte contraditória. Só ouve a parte do empresário. E o contraditório não é ouvido. Então eu deixo essa proposta para o Eitinho, depois eu mando o ofício para ele, para que se crie a vara do meio ambiente para a cidade do Porto de Divinópolis. Então, muito obrigado.
Queremos agradecer ao tribuno Jairo Gomes Viana e passaremos a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatório finais de comissões. Não havendo nenhum vereador a apresentar relatório finais de comissões, passo a palavra livre aos senhores vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que estão nos assistindo, imprensa, pessoas aqui presentes, servidores e assessores dessa casa. Uma das falas é que meu coração está mais acelerado nesses últimos 2 anos, depois que eu falei pela primeira vez, foi hoje. As cartas que vocês trouxeram para cada um de nós aqui, vereador, no início da reunião, ela foi uma carta que mexeu muito com meu sentimento, minha sensibilidade, mas principalmente com meu senso de justiça. Ver o cartaz de cada um de vocês aí levantando, falando dos 14 mil alunos que ficaram sem aula, das famílias que estão tendo que escolher entre pagar o aluguel e pagar pela sua compra do mês, porque não tem pagamento, é uma vergonha para o município de Divinópolis. Dentro de todas as reclamações que nós recebemos uma carta de um aluno do 9º ano, onde esse aluno fala o seguinte: senhores vereadores, eu havia comentado isso aqui com o vereador Roger Viegas. Como ficarão, não tendo como trabalhar os nossos professores, por não ter seu salário em dia, por não ter condição de continuar no trabalho, e terão que entrar em greve a partir da manhã para ter seus direitos respeitados, como ficarão as 14 mil crianças sem aula? Como será reposto esse ano letivo? Faço 2 perguntas. Pode se estender para o ano que vem? A resposta foi que sim, que poderia terminar o ano que vem. Eu até entendo que possa terminar o ano que vem, às vezes fevereiro, às vezes até março. Só que nós não podemos esquecer de uma coisa. O aluno do 2º período, que vai para o 1º ano escolar, para a série inicial, que vai estar completando seus 6 anos, quando ele for para essa série inicial, esse aluno não tem vaga em todas as escolas municipais. Muitos deles vão para a escola estadual que não teve greve. E como ele vai ser recebido depois de ter começado 2 meses de aula? É impacto seríssimo que nós vamos ter na vida desses alunos. Mas nós teremos um impacto ainda muito mais sério. Tem aluno aqui do 9º ano presente, eu queria que você filmasse, Arthur, filmar os pais e professores que estão aqui presentes no plenário. Tem aluno aqui de 9º ano? Esses alunos que estão aqui do 9º ano, muitos deles se inscreveram para fazer o CEFET. E muitos deles, se passarem no CEFET, não terão como entrar no CEFET. Não terão como ir para o 2º grau. Vocês sabem por que não tem como eles irem para o 2º grau? Escola municipal não tem 2º grau. O que tem 2º grau é só CEFET, escola particular e escola pública do Estado. Se eles não concluírem, porque não terão 200 dias de aula letiva, não tem como eles fazerem o 2º grau, o 1º ano do ensino médio ano que vem. E aí, como vai ficar a vida de cada aluno aqui presente? Podem se sentar. E aí, como que nós vamos fazer? Qual é o impacto negativo que nós teremos na vida desses alunos? É muito difícil a gente vir aqui falar
para uma população onde a gente sabe que nós, vereadores, podemos fazer muito pouco, além de vir aqui e falar igual papagaio. Mas o Jair já veio aqui que me antecedeu e falou. E se nós perdemos a esperança e achar que usar essa tribuna, que fazer as denúncias não vai virar nada, a gente perdeu a esperança. E se nós perdemos a esperança que o prefeito pode resolver a situação, é melhor que nós não estejamos aqui. Nós precisamos que, que esse prefeito, o Galileu, chame os professores para conversar. Chama os sindicatos, representantes dos pais, porque o representante dos pais querem estar presente. E como se não bastasse, nós temos aqui mães da escola Herbert de Souza, que é uma escola, um CEMEI, que é um dos CEMEIs mais organizados, referência do município, que querem simplesmente fechar a quarta turma. Por quê? Fechar a turma de CEMEI. Turma onde tem lista e fila de espera. Aí vem me explicar que é para o zoneamento. Não é. A lei do zoneamento, ela é simples. A lei do zoneamento fala o seguinte: todo aluno tem prioridade, no seu artigo 4º, tem prioridade de estar na sua escola mais próxima à sua casa. Isso é o que fala na lei de zoneamento. Porém, o que completa a lei de zoneamento é prioridade e não obrigação. Se você quer ter o seu filho estudando em outra escola que não seja parte de perto da sua casa, mas tem vaga, é direito seu matricular. Caso contrário, quem tem dinheiro para trazer seu filho para estudar no instituto não poderia colocá-lo lá, porque mora no Bom Pastor. Ou não poderia colocar ele no Roberto Carneiro se você mora no São José. O zoneamento não permitia. A lei não tem diferença de rico e de pobre. Se o rico tem direito de estudar o seu filho na escola que quer, o pobre também tem direito de colocar seu filho na escola onde ele quer. Nós temos que ter esses direitos respeitados e adquiridos. E como se não bastasse, senhor prefeito, senhora secretária, pelo amor de Deus, eu não vou mostrar de perto esse contra-cheque. Eu não vou mostrar. Presidente, eu não estou conseguindo falar. Eu não vou mostrar o nome de quem está nesse contra-cheque, mas é uma vergonha o prefeito, a secretaria, a fazenda, fazer um depósito na conta dos nossos professores, dos nossos servidores públicos, de R$1.000. Mas vergonha maior é mostrar um demonstrativo como se ele tivesse recebido total. Isso é criminoso! Isso é criminoso! Você sabe por que isso é criminoso? Se consta que o salário de tal funcionário tem anuênio de 529, abono de 104, salário, o salário base, 1.765, auxílio transporte, R$108, adequação de horas do ano letivo, 196, descontos de 11% da DIVPREV, 252, mensalidade de clube de R$80, que tenha Unimed, R$362 descontado e consulta de 131, tendo um total de desconto de 826, de mil, ele tendo que receber 1.876 de um salário total de 2.700, por que que no contra-cheque dela só tem R$1.000 depositado? As coisas não estão batendo. O valor que consta aqui tem que ser somente do que foi pago. Não pode constar na totalidade, porque não tem como uma professora, um professor, chegar perto de quem ele está devendo aluguel, porque é isso que está acontecendo, e falar o seguinte: eu não tenho como te pagar o aluguel, está aqui a prova que eu não recebi. Provar como, se no papel está a totalidade? Nós temos que ter seriedade no que fazemos. Senhor prefeito, nós queremos entender, não queremos discutir com o senhor aqui qual é a situação da prefeitura, não. Só queremos conversar. O pedido que tem os pais e professores que estão aqui hoje, juntamente com esses alunos, sentem, converse. Nós temos que resolver o problema. Nós temos que ter o direito de terminar o ano letivo. Em uma das cartas aqui escritas, eu fico com vergonha porque falo o seguinte: estamos tristes com a falta de pagamento dos funcionários públicos, Janete. Além do medo que estamos de não concluir o nosso 9º ano. Achamos injusto que tudo esteja acontecendo com as escolas municipais, mas principalmente estão na mesma situação, correndo o risco de perder o ano, nós, os alunos também. Professores não podem trabalhar de graça. O salário de vocês, vereadores, está em dia. O salário dos meus professores não está em dia. Isso está escrito. Aluno de nono ano escreveu isso para nós. Então, nós temos que tomar o cuidado e nós não podemos virar as costas para a educação. Nós precisamos trabalhar todo mundo junto e o pedido que eles têm aqui hoje é que essa casa intermedie essa negociação de pelo menos ser chamado para conversar e de ser feito uma proposta concreta para o grupo de servidores, principalmente a educação, para que seja concluído o ano letivo. A prefeitura tem que abrir diálogo para os nossos professores e alunos. É impossível que isso não seja feito. Sabemos que essa casa está vivendo um momento delicado, que é a eleição da mesa diretora. Assim como eu, junto com o candidato a presidente da casa, Roger Vegas, eu que sou a vice-presidente candidata, o nosso segundo secretário, Sargento Elton, e segundo Edson de Souza, independente de estarmos em situação oposta à outra chapa, com todo respeito do vereador Caboja, nós somos uma casa eleita pelo povo, que temos que lutar unidas pela educação. Só assim nós vamos fazer a diferença. Nós precisamos lutar por esse povo de Divinópolis, lutar por nossas crianças e valorizar a educação. Se não receber, mais dois minutos, presidente.
Concedo mais dois minutos.
Se os professores não têm salário, eles não têm como trabalhar. Se os professores não recebem, não tem como trabalhar. Mas nós precisamos sentar, porque quem vai garantir o segundo grau de cada aluno do nono ano? Como que nós vamos fazer com a vida, com o impacto dessas crianças? E são milhares de crianças que estão nessa situação. Nós não podemos fechar os olhos. Galileu, você foi eleito para trabalhar para o povo de Divinópolis. Corta gasto, retira os cargos comissionados e valoriza o que tem de melhor nessa cidade. Criança e educação. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde quem nos acompanha pela TV Câmara, pela NET Câmara. O microfone hoje está meio devagar. Boa tarde às meninas e os meninos que estão aqui na nossa casa fazendo uso, cobrando seus direitos, reivindicando melhorias para a nossa cidade. Boa tarde, senhor presidente, no qual cumprimento todos os vereadores que estão na nossa casa hoje. Eu gostaria, antes de falar sobre as meninas aí das escolas e os meninos, eu gostaria de parabenizar o Jairo. O Jairo é um defensor do nosso Rio, o defensor da parte que gera vida para a nossa cidade. E hoje ele fez um negócio bacana. Muita gente vem aqui e fala e não traz solução. E hoje eu gostei muito da ideia que ele teve aqui, que vai ser passada ao nosso deputado estadual Cleitinho, para que ele possa fazer essa vara aqui e possa dar mais transparência e melhor julgar os fatos ocorridos com o nosso meio ambiente. Parabéns, viu, Jairo? A ideia sua foi muito boa e eu tenho certeza que o Cleitinho vai nos ajudar a implantar essa vara aqui na nossa cidade. Eu gostaria também, nessa tarde de hoje, chamar a atenção da Prefeitura em dois setores. Quando aconteceu aquelas várias árvores caindo aqui na nossa cidade, ali na rua Getúlio Vargas, eles cortaram uma árvore lá, mas só que deixaram um toco bem alto. E hoje, quase por pouco, eu não vi uma tragédia. Uma senhora estava trafegando ali pela rua Getúlio Vargas, tropeçou no toco e caiu lá no meio da rua. Se tivesse vindo um carro, logicamente tinha passado em cima da senhora. Então eu gostaria de chamar a atenção do João Paulo, lá na, que faz os cortes de árvores, que vá lá na rua Getúlio Vargas, em frente ao DTC, e corte aqueles tocos mais baixos, ou então arranque aquele toco antes que a gente possa ser, a prefeitura possa ser responsabilizado por algum mal que possa acontecer lá naquele local. Eu gostaria também de avisar o pessoal lá do bairro Orion, que as obras lá da rua Sergipe, eu gostaria que todos os moradores que estão nos assistindo aí, vendo o meu pronunciamento, possam ir lá ver que maravilha que vai ficar lá a rua Sergipe, lá no bairro Orion. Está todo vapor a nossa obra lá. E eu gostaria, para terminar meu pronunciamento de hoje, falar sobre essa menina aqui, ó. Maria Simone Araújo Xavier. Hoje ela vai ser homenageada aqui na nossa casa por esse vereador como Comenda Destaque Cultural 2018. Mas antes de eu falar dela, eu gostaria de falar o seguinte. Essa menina aqui estudou na Escola Pública Municipal. Ela é cega. Já escreveu 3 livros. Por que que ela conseguiu isso? Porque ela teve professores. Porque ela teve alguém que ensinou para ela como que ia se proceder com a visão, com o defeito que ela tem, com a dificuldade que ela tem. E ela hoje vai ser homenageada aqui. Então, eu gostaria de chamar a atenção do seu prefeito, que até o CREU também é o lá do Poder Executivo, está na nossa casa, né, que ele pudesse atender a uma equipe, né, como disse a Janete, a todos, de todos os professores e pais, para estar conversando com o prefeito, somente eles, para que eles possam estar passando as dificuldades. Nós sabemos que não podemos comungar de forma alguma com o não pagamento. Não pagamento. Nós não podemos comungar de forma nenhuma que as nossas escolas e os nossos alunos sejam prejudicados por uma falta de compromisso com a gestão pública. Com a falta de compromisso com a nossa gestão pública. Nós sabemos que a crise já está instalada desde o primeiro dia que o senhor pegou essa administração. Já pegou essa administração com 53 milhões de reais em dívidas. Então, o senhor deveria saber que com o passar do tempo nós estaríamos apertando as porcas e os parafusos cada vez mais. Então, é um compromisso que o senhor tem com toda Divinópolis. É um compromisso que o senhor tem com todos os 62 mil eleitores. Que o senhor faça uma gestão de acordo com o nosso tempo, não com o tempo passado, quando o senhor foi prefeito da última vez, que na última vez, às vezes, pode ser que tenha tido até muito dinheiro, mas dessa vez está apertado, o governador não está pagando, então o senhor tem que fazer a sua parte também, cortar cargos comissionados, cortar despesas. Cortar cargos comissionados, diminuir as despesas, tirar dos alunos a condição de estudar e a condição dos professores que estão trabalhando todos os dias em receber uma mixaria de R$1.000, como que eles vão fazer para pagar o supermercado, o açougue, o transporte, as contas de água, luz, telefone que todos nós temos? Então é uma coisa difícil. A gente sabe que o senhor também não está numa zona de conforto. Mas por isso eu falo com o senhor, senhor prefeito. Vamos cortar na pele. Vamos diminuir cargo comissionado. Vamos enxugar a máquina. Se nós estamos aí com secretarias que não têm dinheiro para trabalhar, então vamos fazer a junção de secretarias. Não vamos acabar com a secretaria A, B ou C, mas vamos fazer junção para que a gente tenha um esquema de que a gente possa trabalhar de um jeito mais equilibrado, de um jeito mais tranquilo, e que eu tenha certeza que se o senhor estivesse fazendo o dever de casa, cortando na pele, cortando os gastos, se chegasse a esse ponto, o senhor poderia chegar aqui e conversar de peito aberto com todos os divinopolitanos, que eles iam entender, porque o senhor estava fazendo a sua parte. Mas, infelizmente, eu, que sou um amigo do senhor, sou da base do senhor, sou obrigado a falar. O senhor não está fazendo por merecer o apoio dos professores. Então, minha gente, eu gostaria de ler aqui a apresentação da minha amiga Maria Simone, conhecida como Simone, que é amiga nossa, amiga lá da Mara, né Mara, lá do bairro Casa Nova. Maria Simone de Araújo Xavier, divinopolitana, nasceu em 9 de abril de 1977 em Divinópolis. Casou com Reginaldo Sebastião Xavier. Fez seus estudos na Escola Municipal Otávio Olímpio de Oliveira. Escola Municipal! Ambas de Divinópolis. Desde 1988 vem poetizando a vida com cores de sua prodigiosa memória. Pela poesia, permitiu-se continuar a viver com coragem e alegria, sem obstante os obstáculos diversos para uma mulher e mulher deficiente visual. Estamos diante de uma das maiores poetas de nossa terra. Basta conhecê-la para enxergar a profundidade de sua alma. Basta ouvir ou ler seus versos para nos encantarmos com aforismos poéticos, inusitados, relembrados de uma sabedoria popular. Pois o próprio Cristo em vida nos abriu os olhos para perceber que Deus se revela aos simples de coração. Seus temas, além de forte enlevo universal, têm um bom e colorido local divinopolitano, formas de aforismos em várias oportunidades e lugares, seja na imprensa falada ou televisiva, seja na Biblioteca Taliba Lago ou na Câmara Municipal de Divinópolis. Puderam comprovar que, elegantemente, aponta uma utopia. Aqui, ao mencionar suas atividades e lançamentos em suas três obras, mostram os sinais dos tempos, dos novos tempos, da presença da mulher e, em especial, de uma escritora deficiente visual. Os nomes das duas obras dela, das três obras dela, são Espelho da Alma, Construindo Corações, Flores se Abrindo. E um dos livros é esse, que é o Flores se Abrindo, eu estou mostrando para vocês aí de casa. E conte com esse vereador, conte comigo, se precisarem vocês aí, que são as professoras e os pais que estão na nossa casa hoje, para que... para que nós possamos ir até o prefeito... Mais dois minutos, senhor presidente.
Concedo mais dois minutos.
Para que nós possamos ir ao prefeito com a comissão para estudarmos uma solução para o caso de vocês. Conte comigo e com certeza nós vamos chegar ao fim dessa batalha com a vitória.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Permissão concedida.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a todos os professores que estão aqui hoje. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net, TV Candidatos. Recebi aqui várias cartas, né, dos alunos que me mandaram hoje, irmãos do Nilson. Tem mais aluno que queria entregar para os vereadores que estão aqui, não estão? Tem? Então, enquanto eu vou lendo a carta do aluno, do Lucas Martins, que me mandou, poderiam os alunos levantar e levar a carta até os vereadores que estão aqui. Lucas, se você puder levantar e trazer para os vereadores aqui, enquanto eu vou lendo sua carta, tá bom? É, aqui ó, Divinópolis, 8 de novembro de 2018, caro vereador Cleitinho. Eu vou resumir mais ou menos a carta, porque a carta é grande, mas todo mundo sabe a situação que é, né? No atual cenário da educação, não somente os professores que estão sem receber o salário obrigatório, mas nós alunos estamos ficando privados do nosso direito básico da educação. Direito básico da educação já fala tudo, né? A situação educacional do nosso município está um caos. Nossos professores se esforçam para conseguirem um concurso, enquanto algumas pessoas sem capacidade e conhecimento não encargos públicos desnecessários que podem ser cortados, como bem sabemos, não se lucram. Então isso aqui é para resumir, né? Se é de direito deles, eles não têm um salário deles de direito todo mês. Tem gente que chega por indicação qualquer e tem seu salário todo mês. Então aí que está o erro de tudo, entendeu? Então aqui ó, quando eles falam assim, por que você defende os professores? Na minha família tem vários professores. Se hoje eu virei vereador, se hoje eu vou ser deputado, o que acontece comigo? Não é só conhecimento de vida que meu pai e minha mãe me deu de conhecimento de vida e de ter caráter, não. Conhecimento de educação. Se hoje eu tive 115 mil votos, eu devo a Joaquim Nabuco, ao Dona Antônia, ao Ando, todas as escolas que eu estudei. Sabe? E outra coisa, a gente cansa de falar aqui, o próprio vereador Edson cansa de falar, educação se não se gasta, você investe. Quanto mais você investir, melhor você vai ter. Sabe? Entendeu? Isso. Mas isso está mudando e vai mudar. Né? E eu queria falar uma coisa que eu fiquei engasgado até uma semana atrás, porque a verdade é sempre prevalece. Se eu não me engano, até ela que está ali, ela comentou comigo assim, pô Cleitinho, você está mentindo para os professores que eu estive em São Gonçalo do Pará. E quem me convidou para estar lá em São Gonçalo do Pará foram os professores. Eu não fui lá de intrometido, não. Quem me chamou foram os professores. Os professores pegaram e me deram informação, eu peguei e cobrei do prefeito atual e dos vereadores. Chegou no mesmo dia, esses vereadores pegaram a mão do prefeito e me xingaram e falaram que eu estava mentindo. Quer dizer que os professores estavam mentindo? Que eu fui pela informação dos professores. Aí hoje eu recebo no meu telefone que esse prefeito vai caçar o mandado dele por improbabilidade administrativa. Então quer dizer que o mentiroso sou eu? Eu que sou mentiroso? É eu que sou mentiroso? Então eu queria falar para a oposição, para essa oposição que me segue e quer me prejudicar, eu vim aqui e foi por mão de Deus. Eu vim aqui para fazer justiça. Então a verdade sempre vai prevalecer comigo. Que eu nem tenho para mentir para os outros, não. Agora eu queria fazer uma comparação, e eu queria fazer uma campanha na rede social, né? Porque é o seguinte, você mostra o tanto que o Brasil está no fundo do poço, é hora que você não consegue pagar um professor em dia. Você mostra se um político não consegue valorizar a educação, ele não vai conseguir valorizar nada. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Fala assim, não tem nada a ver o que você vai falar, tem tudo a ver. Porque eu escutei do Romeu Zema falando, viu a matéria do Romeu Zema falando que vai até o Bolsonaro, porque a crise está instalada em Minas Gerais e precisa que o Bolsonaro, então, ano que vem, repasse o dinheiro para Minas Gerais. Quer dizer que é de cima para baixo. O dinheiro vem de lá e vem para cá. Aí eu pergunto uma coisa para vocês, né? O STF agora vai aumentar 16%. Dinheiro para pagar ministro, para aumentar salário desse, mas para pagar professor em dia não tem? Para valorizar a educação não tem? Para valorizar a educação, não tem dinheiro para valorizar a educação, mas tem dinheiro para aumentar salário, mostra que dinheiro tem. Então eu queria falar uma coisa, né, senhor presidente da República, Michel Temer, é um recado para você, uma campanha para você vetar essa pouca vergonha, porque até então, né, até quando você caçou a Dilma, você entrou, o que você fez até agora de bom? Nada. Você não fez nada. Então faça uma coisa nessa saída sua, faça uma saída honrosa. Pegue e veta essa pouca vergonha, que é um país que não consegue pagar a educação em dia. Tem a cara de pau de aumentar salário de ministro. E vou lembrar aqui, viu, que eu quero chamar a atenção desse vídeo, e eu quero que percorra todo o Brasil, que isso é feito cascata. Sabe o que acontece? Quando você aumenta do ministro, você pode aumentar de presidente, de governador, de deputado, pode aumentar o meu. Mas mudou, sabe por quê? Que agora tem deputado para representar o povo, para mostrar sujeira debaixo do tapete. Eu entrei na política e foi para isso. Nós não vamos deixar. Sabe? E eu queria falar uma coisa. Para quem é professor e conhece muito bem o que eu estou falando, o senhor professor Enéas falava isso há 30 anos atrás. Para você sair da crise, você tem que mexer na estrutura do poder. Enquanto todos os políticos estiverem aqui, ó, como vereador, como prefeito, não entender, tomar vergonha na cara. Que poder? Você usa com sabedoria e humildade. Não é usar poder para se usufruir, não. Nós nunca vamos mudar esse país, não. Você tem que mudar isso. Sabe? Porque é o seguinte, você sair da crise, você tem que mexer na estrutura do poder. Aí eu pergunto para vocês, para que serve o Senado? Para que serve o Senado? O Senado acabou de aprovar essa pouca vergonha. Aí tem senador que não foi. O Magno Malta, eu queria sua resposta, viu, Magno Malta? Por que você não foi lá votar? Por que você não foi lá representar o povo? Na hora que precisa de votar, você não vai lá? Ei, a gente precisa fazer urgentemente nesse país aqui. Não adianta vir falar com projeto disso aqui, não. O maior projeto que esse país precisa passar é uma reforma política e uma reforma de consciência política. Você sabe o que é consciência política? É mostrar que acabou para o político. O político está aqui é para servir, não é para ser servido, não. Tem que acabar com regalia de político. Tem que acabar com tudo. Precisa entender isso aí. Vocês não estão vendo que o dinheiro está na mão da política, não. Então está na hora de acabar com isso. Para que serve o Senado? E quanto para que serve o Senado, vice-prefeito, quer para nada. Está na hora de fazer uma reforma política e devolver o dinheiro para o povo. O dinheiro tem que estar ali, é no povo. Tem que estar dinheiro político, não. Sabe? Ó, e outra coisa. Aí, eu venho falando sobre isso aqui desde o dia que eu entrei. Que agora, depois da eleição, o discurso de muita gente está mudando. Que tem que enxugar a máquina, que tem que cortar na própria carne. Eu faço isso aqui desde o dia que eu entrei. Eu não fui na prefeitura pedir carro comissionado. Eu não pedi carro comissionado aqui. Quando eu entrei aqui, eu abri mão de carro oficial, que é regalia desnecessária. Então, eu dei um bom exemplo. Então, o vereador que está falando aqui, futuro deputado, tem a cara para bater aqui, porque sempre que eu ponho exemplo, as minhas ideias só respondem aos fatos. O que eu falo, eu prego. Porque tem muita gente que fala e não prega. Sabe? Então, eu queria falar uma coisa. E respeita o povo brasileiro, Michel Temer. Represente o povo brasileiro, que você é o presidente do país. Veta essa pouca vergonha. Sabe por quê? Hoje aqui na minha cidade que tem professor com salário atrasado, está com a conta de luz atrasada, está com a conta de água atrasada, está faltando mantimento dentro de casa. E para aumentar o salário de ministro, vou tomar vergonha na cara do povo brasileiro. E compartilha essa ideia, viu?
Rapaz, vereador.
Fica à vontade.
Vereador, quero comungar com você aqui na fala e dizer que, para mim, uma das pessoas é responsável pela situação financeira que o município está hoje, além do prefeito Galileu, é a secretária Suzana. A secretária Suzana, no final do ano passado, ela não aceitou a proposta desses vereadores, que era a atualização da planta de valores, dentro do limite da condição que toda a população conseguia pagar. E aumentar a arrecadação do município em 30 milhões de reais, em especial quem tinha lote vago ia pagar mais caro. Com 30 milhões de reais hoje, e a folha hoje do município gira em torno de 18, esse professor não estava aqui não. Esses professores não estavam aqui. Porque são 30 milhões que arrecadar mais e essa secretária não aceitou a proposta. Ela não aceitou. Não aceitou. E eu estou falando aqui desde o início do mandato de 2016 que a máquina não iria suportar 200 cargos comissionados. Por quê? Fechou-se o mandato de 2016 com 100, já em dificuldade. O Galileu entrou com uma nova prefeitura, um novo organograma, uma máquina de fazer dinheiro. Você colocou 221 cargos comissionados. Eu estou avisando isso. Eu estou contando isso aqui há dois anos. Dois anos que eu estou cobrando isso, a atual administração, de que a máquina vai travar. Ela vai travar. Não tem empresas na nossa cidade para pagar imposto. A arrecadação não está aumentando. Com isso, o prefeito continua com o mesmo número de cargos. Sabendo que não vai fechar a conta, continua com o mesmo número. Primeiro passo, corta na carne para vocês, para a administração. E até nós, mesmo vereadores, sofrer junto. Junto com o professor. Porque se isso não acontecer, isso é só o início do problema que vai se alastrar para o próximo ano. O próximo ano vai piorar. Então, vereador, quero comungar com Vossa Excelência quando diz a questão dos cargos comissionados. Sou contra, tem que ser feita uma reforma. Fui contra a votação que foi feita aqui em julho, em caráter emergencial da reforma administrativa, que não abaixou cargo algum. Foi na reforma administrativa para atender uma única pessoa só, para ela ganhar mais no município. Reforma administrativa para cortar gastos. Não foi isso que aconteceu aqui no final de julho, não. Votaram na calada da noite das férias. E tem uma pessoa aqui que é responsável por isso. Obrigado, Leandro.
Seguinte. Eu vou tentar desenhar para...
É o líder do governo.
Vou tentar desenhar para a população, para o prefeito, para os políticos. Aqui, ó, um pai de família, quando ele recebe 3 mil reais, ele vai lá até... Mais 8 minutos, seu presidente?
Concedo, mais 2
mil. Ele vai lá e dá conta de comprar um açaí, ele vai lá e come um filé. Na hora que ele pega a renda dele e cai para 1.500, o que ele tem que fazer? Ele vai cortar. Ele não vai conseguir comprar mais o filé. Ele vai ter que reduzir. É igual a prefeitura. Se a receita não aumenta, o que ele tem que fazer? Ele tem que diminuir. Então tem que cortar o carguinho comissionado. Tem que tirar o privilégio. Só que eu venho falando isso aqui desde o 1º de janeiro, Desde o 1º de janeiro que eu venho falando. E eu tenho propriedade para falar, porque eu nunca subi naquela Paraná e pedi nenhum carro comissionado. Eu nunca pedi nada para mim, eu só pedi para o povo. Aí eu sou taxado como louco, como doente, como qualquer coisa, mas sempre representando o povo. E falar é minha obrigação de falar, porque eu não executo. Eu tenho obrigação de falar aqui, de cobrar, de fiscalizar. É o que eu venho fazendo. E é o que eu vou fazer amanhã. Se prepara, Romeu Zema, amanhã eu tenho uma reunião com você. E a única coisa que eu vou te pedir, eu não vou te pedir cargo, não vou te pedir privilégio, vou te pedir uma coisa. Valorize a educação. Muito obrigado.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Edson Souza.
Oi, Edson, pediu um erro. Lê esse finalzinho para nós.
Senhor presidente,
oi, meu tempo aí, dizerá meu tempo, por favor.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, educadores, meus conterrâneos, imprensa, meu boa tarde. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria fazer uma síntese das quatro cartas que eu recebi aqui. Eu recebi uma carta do Anderson, da Emily e da Poliana. Um não assinou a carta que foi destinada para mim. E a tônica da essência dessas cartas, uma, o texto do Anderson é a valorização dos educadores. A que não assinou, criticou o seu prefeito pela indiferença administrativa. A Emily criticou os vereadores e os prefeitos. E a Poliana cobra mais responsabilidade do seu prefeito. Ora, a alma desse futuro, desse estudante, dessa coisa inefável que encaminha a vida, que é o jovem, que é o estudante, é uma crítica aos homens públicos. A estrutura pública, a alma deles mostra materializada que eles não estão satisfeitos com a administração pública. Mas eu quero aqui agora conversar com os professores, educadores, em duas vertentes. Na vertente histórica e na vertente da lógica. E discutir o fato aqui em tela em relação ao tempo e espaço. Porque muito está se falando disso, daquilo, daquilo e daquilo mais, mas qual que é a gênese disso tudo? É o repasse, o não repasse do Fundeb. Quem que é o governador de Minas? Pimentel. Quem que é o vice-governador de Minas? Do PMDB. O prefeito, quando começa o atraso lá em julho, começa a campanha política. E o Galileu faz de bobo. Faz que está dormindo. Faz que não está vendo. E o Galileu, isso é um fato, gente. Ele fica caladinho. Ele não toma nenhuma posição no primeiro não repasse. Ele não toma. Por quê? O PMDB é corresponsável na administração pública. Então o Galileu tem uma falha política muito grande contra a senhora e contra os senhores. Ele tem, sim. Ele sabe que a verba é obrigatória. É igual aqui nessa casa. Já que o governo não mandava para ele, aqui vai 6%. Quer ver o Galileu também cortar aqui na casa. Em vez de mandar 6%, manda 3%. Manda 3%. Eu vou falar uma coisa para vocês agora, vocês vão assustar. Você sabe quanto que vai custar para o município esse meu tempo aqui na tribuna?
50 e poucos mil reais.
R$449,04, os 12 minutos que eu estou aqui. A Câmara Municipal terá um orçamento de R$19.669.180. Ou seja, nós vamos consumir do dinheiro público, esta casa, esse poder, R$1.639.098.33.
Por dia.
Por dia,
Essa casa custa o preço de quais dois carros populares? R$ 53.888,16. Por hora, R$ 2.245,34. E por minuto, R$ 37,42. E por segundo, R$ 0,62. Ora, se político não tomar uma consciência, não tomar consciência da casta que está aqui, da casta dos estudantes, que estão escrevendo a sua visão de ver as coisas, eu não sei o que, que vai fazer com essa chamada sociedade. Eu não sei o que, que vai fazer. Porque o político, ele parece que vive no outro planeta. Ele parece que vive no outro planeta. Quando nós fizemos a proposta aqui de pagar só R$ 1.000 a todos os legislativos, na hora o jurídico saiu correndo que igual um pavão. Não pode. É inconstitucional. Inconstitucional é não pagar os outros. Inconstitucional é não pagar. Eu quero ver os vereadores aqui viver com R$ 1.000 por mês. Eu quero ver o procurador que viver. Eu quero ver o motorista. Nós fizemos essa crise que mandamos. Nós estamos vivendo um momento de realidade, como diz o Caetinho aqui agora. Essa questão do Supremo ontem, ela tem efeito constitucional, que é o limite do teto, e vai ter efeito para deputado, federal, senador, estadual e vereador. Isso que o deputado, o vereador Caetinho falou, é corretíssimo. Nós brigando para beber um copo d'água e outros jogando balde de água fora. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Uma vez eu lembro de um filósofo russo, que ele tem uma máxima, que eu sou encantado com ela. Um povo educado é fácil de ser governado, difícil de ser dominado, é impossível de ser escravizado. Se a gente, e tem uma coisa aqui, gente, vou largar a filosofia e vamos para o popular. Político é igual feijão, só funciona com pressão. Eu acho que esse discurso, no olhar histórico, ele está tendo um momento muito bonito, vereador Josafá, porque essa casa vai ter que criar vergonha na cara. Essa casa vai ter que ser do discurso, porque vem novos tempos. As urnas mostraram em Divinópolis, as urnas mostraram em Minas, e as urnas falaram pelo Brasil. Nós não queremos isso mais não. Nós somos da mesma argila. Parece que a classe política e as pessoas que vivem no serviço público, legislativo, judiciário, executivo, eles estão na nossa dimensão. Aquele salário de 10 para 1, 5, 4, 16, 400, isso aqui não tem limite. E as pessoas não têm noção da realidade. Eu tenho visto, vereador Ademir, mulheres chorando, que já não tem o que comer. Mulheres de educação e funcionário, acostumado. E as pessoas chegar, e remédio, está aqui o doutor Delano, que ele pode nos dar uma receita. O doutor Delano pode dar uma receita para nós, ou concordar com a nossa receita. Remédio que é ruim tem que ser para todo mundo. Esse remédio que está dando aqui, vereador com pagamento em dia, o poder legislativo, aqui não tem crise. Aqui não tem crise. Por quê? É R$ 37 por minuto.
se a gente não pensar, e vou ser sincero aqui, dos 17 vereadores aqui, poucos aqui arrumariam um emprego para ganhar 4 mil reais aí fora. A gente vai ficando triste, a gente vai adoecendo, a gente vai ficando calado, porque essa casa perdeu nesses 2 anos a voz profética. Essa casa não discutiu sonhos, essa casa não discutiu utopia, essa casa não discutiu evolução. O alter ego dessa casa assusta e já está na história. O alter ego, a vaidade, aqui é como diz, ou está do nosso lado ou é nada. Ou está do nosso lado ou é nada. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Então, senhor presidente. Calma, gente, eu estou na beira do pênalti, agora vou bater o pênalti. O Cleitinho, ele fala muito com a alma, e das 4 cartas eu fiz a síntese, do sentimento, do coração de estudante. Não é do coração do coveiro, não. É daquele que sonha com o mundo melhor. Vocês viram aqui a tônica da síntese que eu fiz das 4 cartas. Mas aqui, o xará do patrão dos médicos, Lucas Martins, ele disse no último parágrafo: faça um alerta, meu nome é Lucas Martins, tem 15 anos, na próxima eleição para vereador, serei eleitor, e faço questão de não esquecer daqueles que não apoiaram e lutaram conosco por uma educação e um mundo melhor. O Lucas está aí? Estou terminando, senhor presidente. Estou terminando, senhor presidente, e faço a minha última palavra, o pensamento maior da liberdade. A vigilância é o preço da liberdade. Estamos com vocês.
Antes de passar a palavra ao vereador Sargento Elton, passo a condução dos trabalhos ao vereador Josafá, para que possa atender a imprensa. Boa tarde aos nobres pares, população que nos acompanha pelos meios de comunicação, todos os assessores e funcionários dessa casa. Um abraço ao Jairo Gomes, que usou a tribuna hoje para o meio ambiente. Ótima ideia, tem que abraçar mesmo, o vereador Cleitinho tem certeza que vai comprar essa briga aí para todos nós, que luta por um meio ambiente mais saudável e salutar para salvar os nossos rios. Gostaria de mandar um abraço na tarde de hoje aqui para o Sargento Maurício, que aqui se encontra, Subtenente Parreira, grande companheiro aí de anos de labuta na Polícia Militar. Senhoras e senhores, eu acho que nós temos que dar uma aula de gestão pública para o prefeito municipal da cidade. Ele não sabe o que é gestão pública. Ele não sabe que não se mexe em educação, em saúde e em segurança. Ele não sabe disso. Fiz aqui um projeto mês passado, professores que aqui se encontram, no qual eu tenho o maior respeito. Fiz um projeto aqui mês passado, em que obriga que antes de parcelar ou atrasar
qualquer pagamento de funcionário público municipal que seja primeiro feito do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores. Contudo, senhoras e senhores, sabe o que, que a Procuradoria falou? Inconstitucional. Tudo é inconstitucional. Mas eles não veem que o princípio constitucional, o princípio da imoralidade, eles não observaram o princípio da imoralidade, não. É um absurdo o que os senhores e as senhoras estão passando aqui. Eu vou fazer questão de ler a carta. Eu li todas elas. As três. Divinópolis, 8 de novembro de 2018. Eu estou muito infeliz com uma situação sem receber, não dá, não é? Pois bem, sou do nono ano. E o ano que vem, eu não sei como, ou pelo menos deveria, não sei se vou formar, se o senhor prefeito não pagar os professores. Isso não vai acontecer. Acho injusto essa situação com os nossos professores, que dão duro para nos ensinar, que às vezes trazem coisas da própria casa para nos dar uma boa aula, apenas porque o governo não disponibiliza as coisas. Mas senhor, senhoras vereadores, você acha isso justo? Tanto como nós alunos, quanto com os professores que não estão recebendo e que tem uma família para sustentar. Por isso eu peço que vocês, pequenos professores, evite essa greve. Será o melhor para todos nós. A boa educação é o nosso futuro e sem eles não é possível. Lívia, professora da Escola Municipal, aluna da Escola Municipal, professor de Lonça Thiago. Igual essa, eu li as outras duas. Só quem não tem sensibilidade, não tem sangue que corre aqui, que não é sensível à situação. Eu sou pai, tem mães, pais aqui, crianças que estão sofrendo com a situação. Senhora secretária da Educação, por que que a senhora não corta os cargos comissionados que estão na Secretaria de Educação? Senhor prefeito municipal de Divinópolis, por que que o senhor não corta os 223 cargos comissionados que estão aí? Cada cargo, gente, é em média R$3.000 cada um. Eu fiz o cálculo. Dá uma economia mensal de mais de R$1.000.000 por mês. Mas por que tem que encher de cabide de emprego? De indicação de político? É uma vergonha para todos nós. Parece, mais uma vez eu repito, estamos na contramão da atualidade que está acontecendo em nossa nação. Um presidente que está cortando cargos. Um governador que está cortando cargos. E o nosso prefeito está querendo aumentar uma gratificação para cargo comissionado de eleito, porra. Não podemos aceitar essas situações. Divinópolis está morrendo. Está morrendo. E ninguém faz nada. Aprovou-se um organograma administrativo esse ano em que aumentou simplesmente um cargo de uma pessoa muito próxima do senhor prefeito, para não falar outra palavra, mas muito próxima, de 6 mil para 20 mil reais. E enquanto isso, os professores estão aí recebendo 500 mil reais. É um tapa na nossa cara. Eu consigo aos nobres vereadores e vereadoras dessa casa. Se o prefeito não tomar uma atitude, nós temos que tomar uma medida drástico com o prefeito. Drástica. Já foi acalentado aqui um pedido de impeachment e alguém passou a mão no prefeito. A cabeça do prefeito. Todos estão vendo o caos que Divinópolis se encontra. Processo no Ministério Público por improbidade, por troca de cargo. Isso é moral, gente? Está na hora, se o PP não tomar uma atitude, cortar na carne, diminuir o número de secretaria, mas não tira do professor, não. Tira de onde tiver que tirar. Isso é covardia. Covardia. Contem conosco, senhores professores. Senhores professores. Vamos até o final com vocês. Não recuaremos jamais. Porque, como eu disse anteriormente, saúde, segurança e educação não se mexe. É investimento. É investimento. Exatamente. Outro assunto que eu gostaria de falar na tarde de hoje é a respeito, mais uma vez, da vergonhosa, aprovado ontem pelo Senado, o aumento para o STF e Procuradoria Geral da República de 33 mil somente. 33 mil só. Para 39 mil e 200 mil. Uma estimativa de aumento de mais de 4 bilhões no ano 2019. Na atual conjuntura em que o país está passando, o Estado está passando, e a maioria dos municípios, é vergonhoso para nós brasileiros, cidadãos de bem, que pagamos nossos impostos. É um tapa na nossa cara, enquanto o professor está aí com o aumento parcelado, dividido. Eu sou funcionário público estadual e está há 4 anos recebendo parcelado também. Esse desgovernador Fernando Pimentel, que acabou também com todo o Estado de Minas Gerais, na saúde, na educação e na segurança. É um assite ao povo brasileiro. E eu gostaria de lembrar que o Senado aprovou e os nossos 3 senadores do Estado de Minas Gerais votaram favorável ao aumento. São eles, senador José Perrela, senador Antônio Anastasia e senador Aécio Neves. Temos realmente que trocar esses politiqueiros corruptos para realmente pessoas, gestores, que trabalham para a população. Simples assim. O Zema fez uma pesquisazinha rapidinha aqui, só numa diretoria. Cargos do IPSENG, Instituto Previdência e Servidores do Estado de Minas Gerais. Do Conselho, pelo regimento, são 16 vereadores da NET. Sabe quantos cargos comissionados tinha? O Zema fez uma entrevista hoje. De conselheiros, 500. Sendo que a cota é 16. 500 cargos comissionados no Conselho. E o pior, nem de Minas Gerais são. A maioria são de outros estados. Está uma vergonha. Uma vergonha. Nós temos que tomar uma providência urgente. E o Zema está no caminho correto, assim como o presidente. Agora eu gostaria de falar uma última coisa rapidinho aqui sobre o Serviço Municipal do Luto também de Divinópolis. Ontem eu fui fazer uma visita de um amigo que perdeu a mãe. E eu fiquei revoltado, senhores vereadores. Uma urna simples, a mais simples, R$ 732. O total para enterrar o ente querido, mais 2 minutos.
Concedo mais 2 minutos.
R$ 1.323. E as pessoas que não têm condições de pagar isso? Também. E o pior não é isso não, vereador Márcio Vinícius. Não tinha flor, gente. Não tinha flor. A pessoa teve que ir na floricultura, comprar flor, R$ 180, levar a flor para o Serviço Municipal do Luto, e eles, mesmo assim, demonstrando falta de sensibilidade, ainda maltratou a pessoa. Num momento de dor, num momento de dificuldade. Isso é um absurdo. Um serviço de taponamento, vereador Márcio Vinícius. Cobrou R$ 187. Taponamento é algodão, gente. É algodão e cola. R$ 187. Sendo que a média, no máximo, mesmo assim caro, é R$ 80. Onde que Divinópolis está indo? Não está dando conta nem de enterrar seus entes, pô. Não dá conta. Não dá conta de enterrar seus entes queridos. Aí, o rapaz foi na floricultura, sabe o que respondeu para ele? mas as flores, a prefeitura não pagava? Ele falou que a prefeitura não está repassando também o dinheiro para a floricultura. Ou seja, fica tudo por conta do coitado. Mas dinheiro para pagar cargo comissionado e enxugar a máquina tem. Aí tem. Então, senhoras e senhores, se nós, nessa casa, não tomarmos uma atitude drástica, se o prefeito não mudar rapidamente um prazo até semana que vem para resolver a situação, nós temos que tomar uma providência drástica nessa casa para que o prefeito deixe pelo menos a cidade viver. Muito obrigado, senhor presidente, a todos aqui. Forte abraço.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, caros novos vereadores, você que nos assiste pela TV Câmara, Câmara Net, todo o plenário, eu cumprimento aqui o plenário na pessoa da diretora Maria Tereza, lá da Hermina Corguzinho. Senhor presidente, antes de entrar também no assunto educação, eu só quero aqui fazer um agradecimento à CETRANS por ter atendido a indicação número 994, lá perto do PSF, onde acontecia muitos acidentes, pessoas que eu ia lá fazer consulta e tudo, e agora resolveram o problema, graças a Deus. Senhor presidente, eu não poderia deixar também de falar sobre educação. Eu não recebi nenhuma carta, mas eu tenho duas cartas para os amores da minha vida, que são meus filhos que estudam em escola pública. Estuda na escola Hermina Corguzinho, e a frase que eu escutei da herança da minha vida foi assim: papai, pede para o prefeito fazer o pagamento para os professores, senão vamos ficar sem aula. É muito triste, é uma realidade que estamos vivendo, e eu não podia também furtar desse assunto. Mas eu quero dizer aqui a todos que nós vamos reunir segunda-feira a Comissão de Educação, e convido todos esses que estão aqui e que mais virão também para somar força. E aqui eu tenho o dever e a obrigação de estar aqui na segunda-feira, porque eu faço parte da Comissão de Educação. Mas aqui eu faço a convocação não somente à comissão, mas todos os vereadores que aqui pronunciaram, aqueles que vão pronunciar, que estejam aqui também, senhor presidente. Porque falar aqui simplesmente é muito fácil, mas na segunda-feira todos estão convidados, e aliás nós somos pagos para isso. Para estar aqui, participar de comissão, participar de audiência pública, e aqui que a gente então, segunda-feira, vamos ver. E eu tenho certeza que o prefeito também, ele não vai surtar dessa responsabilidade, vai estar aqui, a secretária de saúde, com certeza virá, porque isso não é uma responsabilidade simplesmente de Câmara, mas é uma responsabilidade municipal, a qual nós devemos estar aqui, e tenho certeza que também, e deve estar aqui a secretária de Educação, para que possa trazer esclarecimento, para que possa mostrar, né, o quanto os professores estão aí passando dificuldade. Eu falo por ontem, eu fazendo a minha caminhada diária, porque esse vereador também busca saúde através da caminhada. Eu fui com meu filho numa casa, na Caixa Econômica, fazer um pagamento, num boleto, e ali eu cumprimentei um amigo meu, que é funcionário público, por sinal, muito bem educado, e então ele comentou com a esposa dele, que é também funcionária pública, ela é professora, e ela voltou e disse: olha aqui, ó, você tem que nos ajudar. Eu falei: fica tranquilo, eu estou do lado de vocês. Ela falou: por que vocês não passam lá de vocês também para R$1.000, para ver como vocês vão viver? E meu filho ficou abismado de ver a falta de educação dessa professora. A falta de educação. Fala com o vereador, venha a esta casa, o gabinete está aberto, mas nem por isso tem que afrontar o meu filho, de 10 anos. Não, o menino estava perto, isso foi falta de educação. Para quem é professor, devemos buscar o caminho mais correto, através do diálogo. Então, senhor presidente, eu quero registrar aqui que eu vou estar aqui na segunda-feira, vou ficar até no último instante, e tenho certeza, e quero pedir os demais vereadores que fiquem até no final, mas só a educação não resolve o problema. Eu tenho a carta viva, duas cartas vivas dentro da minha casa, que é um casal de gêmeos. Está ali a diretora, que não deixa eu mentir, Hermina Corguzinho. Mas precisamos ter ética. Precisamos ter ética. Até porque, principalmente essa parte da educação, se lecionamos. Eu estou indo para o quarto período, porque eu achei necessidade, senhor presidente, o quarto período, faculdade de Direito. Porque o legislador, se não conhece leis, ele fala bobagem aqui nessa tribuna, gente. O vereador O deputado, senador, se não conhece a Constituição, que é a carta maior do nosso país, ele fala bobagem, acha que pode falar tudo e fazer tudo e não pode. Mas segunda-feira, audiência pública é para isso. É para esclarecer. Audiência pública é para isso. É para colocar ali onde é que estão os conflitos e achar o melhor meio de resolver esse problema. Está ali a diretora que não deixa eu mentir, que mandou inclusive mensagens para mim, agradeço, viu? Porque se ela mandou mensagem para mim, porque a gente tem essa liberdade, meus filhos estudam lá, meus filhos estudam em escola pública. Meus filhos estudam em escola pública e nem por isso eu vou me furtar dessa responsabilidade. Nem por isso eu vou me furtar dessa responsabilidade. Eu vou estar aqui segunda-feira, se Deus quiser, buscando o melhor caminho para que possa resolver. E quero contar com todos que estão aqui hoje, que venha segunda-feira e vamos então aí esclarecer e tenho certeza que cada órgão vai fazer aquilo que precisa fazer. O mais, senhor presidente, muito obrigado pela atenção e a sessão da palavra nessa tarde. Presidente da minha comissão, conta comigo segunda-feira aqui nesta casa e ficarei até no final, se Deus quiser. Muito obrigado, senhor presidente.
Cumprimento o nobre Diogo pelo seu pronunciamento. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, honrado vereador, Josafá Anderson, demais colegas vereadores, senhora vereadora, população de Divinópolis, profissionais da imprensa, servidores, assessores parlamentares, cidadãos presentes em nosso auditório, especialmente o meu cumprimento a todos os educadores, os pais de alunos e alunos presentes em nosso auditório, a você que está em casa de forma respeitosa, eu peço licença, peço permissão para entrar no seu lar, na sua empresa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja acompanhando o nosso trabalho pela TV Candidef, também pelas redes sociais, pelas nossas plataformas digitais. O nosso muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, que aumenta a nossa responsabilidade e nos traz uma audiência qualificada. A todos, o nosso melhor. Muito boa tarde. Paga Galileu! Paga Galileu! Paga Galileu! Paga Galileu! Este grito de guerra eu ouvi do meu sobrinho, 4 anos de idade, que estuda na escola Herbert de Souza. Paga Galileu! Conversei com ele e falei para ele, o que é isso, meu filho? Ele falou assim, tio, o prefeito tem que pagar os nossos professores. Nesse instante eu percebi aquilo que as vozes roucas das ruas estão dizendo. É uma situação que se mostra insustentável. Chega a ser desumano. Não podemos assistir isso com passividade e não nos sensibilizarmos com esses profissionais que aqui estão e muitos outros que têm exatamente nessa renda, dessa profissão tão nobre e que não tem a devida valorização, o seu ganha-pão, o seu sustento. Como manter uma tranquilidade com as contas que estão chegando e um pagamento escalonado vergonhoso? Uma situação que não se sustenta. E eu vou dizer, esse governo precisa, meu caro vereador Zé Luiz, rever os seus rumos, porque senão ele não vai terminar esse governo. O que está acontecendo agora é uma amostra muito clara daquilo que vem pela frente. Eu registro aqui a cartinha que eu recebi e agradeço aqui a participação do Pedro Campos, da Escola Municipal, que nos escreveu da seguinte forma. Senhor vereador, meus pais e meu irmão votaram em vocês porque acreditaram que vocês podiam fazer uma boa política e ainda acreditam. Eu tenho amigos deficientes que precisam de ajudantes e com esta greve eles vão perder o direito desses ajudantes. Então, vamos lutar por esses alunos e pelos professores que se sustentam. é a cartinha do Pedro Campos, da Escola Municipal, sexto ano. E tenho também aqui a carta da Nayara e Rafaela, que eu também faço questão de ler. Divinópolis, 8 de novembro de 2018, senhor vereador Márcio Início, senhores vereadores. Nós, alunos do nono ano da Escola Municipal Professor Odilon Santiago, estamos escrevendo essa pequena carta para pedir que os senhores repensem no que estão fazendo. Professores estão sem receber e têm que sustentar suas famílias e alunos sendo prejudicados por tamanha irresponsabilidade. Daqueles que nós, a população, escolhemos para nos representar. Pedimos aos senhores compreensão para nós, alunos. Nós estamos muito constrangidos com essa situação. Esperamos que vocês entendam o nosso lado, não só o nosso, como também o dos professores, que lutam tanto para termos um bom estudo e um bom futuro. Assinado, Nayara, Rafaela, eu peço uma salva de palmas para os nossos alunos, que têm demonstrado apoio e quero agora me reportar à população de Divinópolis, essas milhares de pessoas que me assistem pela TV Candidez e pelas redes sociais. Gente, a luta não é só dos professores que aqui estão, e de tantos outros que estão em casa, ou ainda estão nas salas de aula. A luta não é só dos alunos e dos familiares. A luta é de toda a cidade, de todos nós. Há uma necessidade imperiosa que se mostra cada vez mais clara de uma grande mobilização. É inadmissível, eu volto a insistir com isto, é inaceitável assistirmos passivamente uma situação de desumanidade. O que está acontecendo aqui é exatamente isto. Quem sabe você que me ouve agora e quem me assiste, tem o seu sustento, o seu ganha-pão, que é digno também, e graças a Deus por isso. Mas vamos pensar do lado dos professores, dos alunos, das nossas famílias, que têm familiares nas escolas públicas. Não podemos aceitar esse desgoverno, esse descompasso. Se o governo do Estado não está fazendo o devido repasse, se a União, através da Fundeb, não faz também o devido repasse, é hora de parar a cidade, então. É hora de parar tudo nessa cidade. A começar dos projetos aqui nessa casa, tem que parar tudo. Porque somente dessa forma vamos chamar a atenção das autoridades, não é? É preciso agora que o sindicato, que tem feito um trabalho de uma boa representação, da TED, do Sintran, de todos, os 17 vereadores, todos nós, toda a cidade mobilizada, sim. Porque somente assim haveremos de conseguir essa sensibilização e estabelecermos um novo rumo para a nossa cidade, porque, infelizmente, as perspectivas, se permanecer como está, não serão das melhores. Por isso, eu quero aqui fazer um chamado. E quero, de fato, que todos que me ouvem agora e me assistem, pensem com carinho, com atenção e com sensibilidade. Do jeito que está, não pode permanecer. Muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe a todos. Boa tarde. Conte com o nosso trabalho. E na segunda-feira estaremos aqui na audiência pública que vai tratar também da educação e o fechamento dos CMEIs, que é outra disparidade, é outro assinte. Não se pode nem conceder uma situação como essa, não é? Então, segunda-feira, eu convido você, pai, mãe, você cidadão, para estar conosco aqui às 19 horas, junto com Roger Viegas, que é o presidente da Comissão de Educação, junto com todos os vereadores, para evitarmos também essa aberração que é o fechamento dos CMEIs. Pela atenção, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente, exercício, Josafa Anderson, demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, imprensa que nos acompanha, pessoas em plenário, nós também das pessoas, das mães, Karina e Cláudia, que hoje me acompanharam. Vocês merecem, da Adriana também, que está aqui, meu muito boa tarde, obrigado pela presença, Adriana. Parabéns, tá, Adriana? Você tem meu respeito também, pelo interesse que vocês têm. Às vezes as ideias podem ser um pouco divergentes, mas acima de tudo a gente está brigando por uma coisa só. Vocês podem ter certeza disso. Eu estou a favor de vocês, eu estou com vocês, tá? E olha, gente, estamos falando disso, né, dessa crise, né, que está instalada no nosso município. Isso aí já estava anunciado. Isso aí é reflexo da falta de planejamento. Se sabíamos que essa bomba estava para estourar no governo do estado, que já era anunciado desde o ano passado, quando estava sendo lançado o orçamento desse ano, estava sendo divulgado, a gente já sabia disso. E o prefeito, juntamente com a sua equipe, deveria ter estudado melhores formas de planejar aqui dentro do orçamento municipal e já até começar lá o que a gente fala, já tanto se falou aqui dentro dessa casa, que é o de cortar na própria carne e trazer uma solução. A exemplo de São Gonçalo do Pará, onde o prefeito está correndo atrás, está querendo buscar alguma solução, que lá ainda não parou, em muitos lugares ainda a educação não parou. E a gente pode ter certeza disso de uma coisa, viu, gente? Se tivesse pelo menos vontade, teria muito mais compreensão dos pais, até mesmo dos professores. Se os professores param, é porque eles estão em total direito. Eu agora, a exemplo de outros vereadores, quero ler aqui a carta da Maraíssa, é aluna de escola municipal, e me manda o seguinte: sou prezado vereador, sou do sexto ano, estou muito fraca, não quero repetir de ano, embora eu não goste de estudar, mas eu quero escola, pois preciso disso, e é um direito meu. Preciso de aula e rápido. Eu peço que pague os professores. Eu peço, por favor. Não merecemos ficar sem aula e nem os professores sem receber. Maraíssa, sim, você tem meu respeito, como todos os alunos. Me acompanha, sabe. Eu tenho me pautado muito, dedicado 100% do meu tempo nos últimos dias para a educação. Tanto que hoje estava com as mães e eu levo comigo. Hoje levei as mães, fiz questão. Estivemos com a secretária Vera Prato durante 40 minutos. Mesmo não agradando, porque não tem solução ainda, né, dona Vera? Fica difícil a situação. Por mais que você falou, se o povo pular no buraco, você vai pular junto. Eu já estou no buraco com eles, dona Vera. Eu estou no buraco. Não é que eu pulei, eu já entrei, porque eu sou povo também. E eu fiquei triste em saber que a senhora já tentou de todas as formas, pelo menos nos fala isso, não falou e não fez ainda. A gente não tem uma... A gente está dando volta em círculos. Vocês repararam isso? A gente marca, a gente vai, a gente tentamos de todas as formas. E é uma situação que deixa a gente desgostoso, nervoso. Esses dias minha pressão chegou a subir, vereadores aqui na casa sabem disso, né, Tiago? Todo mundo viu, quem me acompanha. A gente realmente fica nervoso com essa situação, porque eu, como presidente da educação, da comissão de educação, quero fazer alguma coisa, gente. Esse é o trabalho que eu tenho que apresentar. Só que chega, a gente cobra, cobra, cobra. E agora, como eu disse nas últimas reuniões, vamos levar isso para o Ministério Público. É caso de Ministério Público e o governo tem que provar centavo por centavo. Até onde ele está certo, até onde não está. Agora, voltando na questão, de hoje tivemos com a secretária Vera Prado, a Karina e também a Cláudia, testemunha. Aliás, na verdade, eu só fui acompanhando, porque elas falaram muito mais. Porque às vezes a gente tem que mais ouvir do que falar, para depois dar a solução, né? E falaram muito, conversaram muito com a Vera na tarde, hoje, pelo menos nos 40 minutos em que estivemos lá, para esclarecimento, se fecha salas ou não, em algum CEMEIS. A Vera nos garantiu que salas fechadas, CEMEIS que continuarão abertos, salas não serão fechadas. Mas entram outras muitas questões, como o caso do Douglas Miguel Vilela. Os pais não aceitam, é simplesmente isso. E agora eu faço um comparativo. Um cargo ou dois cargos, olha, um cargo ou dois cargos, que média de entre 2 e 3 mil reais, já pagam o aluguel de um CEMEI, porque tanta dificuldade, se improbidade administrativa se gera, não pode aumentar mais, o que cortou aqui e passou para lá? É simples. A gente sabe, é carimbado, não sei o quê, mas se a gente está jogando isso para o próximo ano, então a gente ainda pode consertar, é para o ano que vem. Então, isso que eu não entendo. É muito compromisso para ser mantido. Ouvir de bastidores que teremos um corte de cargos. Tomara a Deus, senhor prefeito, que mesmo que tarde, ainda tenha colocado a mão na consciência. Porque eu posso dizer tranquilamente, viu? Posso dizer tranquilamente com a consciência livre. Diferente de alguns que vêm aqui e falam, mas tem coisa lá em cima, viu? Tem cargo lá em cima, tem cargo... Eu não tenho. Graças a Deus. Austeridade é uma marca registrada no meu mandato. Eu vou te falar uma coisa, viu? O dia que eu tiver, eu entrego. Vocês podem ter certeza disso. Que eu tenho palavra com o povo, compromisso. Eu não posso vir cá e pregar um discurso e fazer diferente disso. Eu sei que vocês ficam com raiva aí quando eu falo, principalmente por gostar de mim. Vocês me chamam de vereador sensato. Mas a gente tem que cobrar. Eu nunca vou deixar de falar aqui, de ficar do lado do povo. Agora nós estamos buscando provas, embasamento suficiente e ainda quero acreditar muito no Ministério Público, na pessoa do promotor da Infância e Juventude, do Casé Forte. Acreditamos em vocês. Essa casa aqui, ó, tá lotada, tá assim, ó, quente, quente de provas que as mães estão com total razão, tá? E nós estamos com a educação da nossa cidade. Obrigado, gente, de coração, vocês podem contar comigo. E sempre, sempre, até quando aqui for criticado, é prova disso, eu vou continuar do lado de vocês, viu? E às vezes quando critica, aí que vem a solução, não é isso, Karina? Então obrigado, gente, coração a todos. Gente, também queria abordar aqui, eu tenho que me manifestar nessa tarde de hoje. Meu mandato, aqui é um exemplo de austeridade dentro dessa casa, sempre prezei pela economia dentro do meu mandato, prezo pela economia dentro do meu mandato. Tanto que sou um dos vereadores mais econômicos aqui dessa casa. Tá? Faço, vocês podem ver, desde o rascunho, não trago papel aqui de projetos, os projetos aqui eu leio no meu celular durante as reuniões, eu não faço, até economizar folha. E falando nessa economia de papel e tudo, coisas que vêm acontecendo aqui dentro dessa casa, nosso nome foi articulado, escolhido por alguns colegas para a chapa independente. Amanhã acontecem as eleições aqui nessa casa, eleição da mesa diretora. A minha chapa 1, chapa renovação, Câmara independente. Tenho respeito por qualquer outra candidatura, é legítima, é de direito, mas nós colocamos o nosso nome. Foi a primeira chapa registrada aqui dentro dessa casa, a gente já sabe que já existe nos bastidores, deve ser protocolada a qualquer momento, a chapa do vereador Rodrigo Caboja, que já presidiu essa casa, mas a nós propomos aqui, na nossa chapa, na chapa 1, organização administrativa, divisão das comissões, implantação de tecnologia eficiente, que eu disse agora aqui na questão dos gastos de papel aqui dentro dessa casa. Essa aqui é a casa que mais gasta papel em Divinópolis, talvez uma das câmaras que mais gasta com papel, uma inutilidade no legislativo. Aqui eu tenho um esboço do meu discurso, eu tenho que usar o papel nesse caso, mas para imprimir vocês podem ver que minha mesa está vazia, não tem um projeto impresso lá. Acho que nós temos que começar dando exemplo, não só a questão de consciência ambiental, ecológica, mas a gente tem que pensar no futuro, pensar para frente. Revisão do regimento interno também é uma de nossas propostas. Independência do poder executivo. Câmara aqui, executivo lá. Nosso trabalho é fiscalizar o executivo. Nós temos que abrir a nossa mente, senhores vereadores, sobre a questão de legislar e fiscalizar, fazer o nosso papel, mesmo tendo uma boa relação, mas jamais, jamais com ligação ao poder executivo. Hoje as maiores obras não são as físicas, são as obras morais. Reflitam sobre isso, colegas. Já peguem de exemplo a base leal ao prefeito Vladimir no mandato passado. São poucos que ficaram. Os quais que ficaram aqui, eu tenho respeito, cito como exemplo o Marcos Diniz, tenho respeito por todos. Mas eu quero aqui deixar bem claro que a nossa candidatura é legítima, não uma candidatura populista, onde eu não quero levar demagogia, falsidade, é compromisso, cortar pela metade o cabide de emprego que hoje existe na Câmara Municipal de Divinópolis. Por isso os vereadores aqui sabem, não vou presidir sozinho. Tem aqui ao meu lado, na confiança, é uma mesa, né, que a gente pede, e cada voto, cada pessoa, a Câmara é para os 17 vereadores, diferente do que vemos hoje aqui. Temos a vereadora Janete Aparecida como vice-presidente, primeiro secretário, nós temos o sargento Elton, companheiro de respeito, e o experiente vereador Edson Souza como segundo secretário, mas a chapa é de todos. Foi homologado aqui o nosso nome, já foi registrado, até amanhã, que espero que não mude nada, estaremos aqui então deixando o nosso nome à disposição, mas nós precisamos enxugar mais do que nunca os gastos dentro do poder público, com austeridade, com transparência. Então, é o que tinha para falar nessa tarde de hoje. Peço a você de casa, infelizmente, não pode votar em nós, mas pode sim vir acompanhar a reunião aqui da Câmara Municipal, pode mandar mensagem para o seu vereador, pode pedir o voto dele para a Chapa 1, será muito bem-vindo. Com certeza, estamos aqui sempre para representar vocês. Quero agradecer o apoio também incondicional do meu amigo Cleitinho Azevedo, que já declarou o apoio dele à Chapa 1 ontem, gravando seu vídeo, foi um dos incentivadores, né, de termos colocado o nosso nome à disposição para a Chapa 1. Assim também, cito o vereador Eduardo Print Júnior. Meu muito obrigado a todos, senhor presidente. Até amanhã, às 9 da manhã, aqui nessa casa. Meu muito obrigado. Boa tarde, alunos. Boa tarde, educação. Conte comigo sempre.
Passa a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero cumprimentar nessa tarde de hoje o tribuno Jairo Gomes Viana, que veio falar sobre as áreas verdes e sobre o Rio Itapecerica. Nós que estamos aqui nessa casa há bastante tempo, senhor presidente, ficamos observando. E as pessoas que vêm aqui talvez não conheçam a personalidade e o caráter de cada um que está aqui. Tem pessoas aqui que vai para a tribuna e o que sai dali são meramente palavras. Na hora que sai daqui, saiu daqui para fora. Tem pessoas que vai ali e fala com o coração, quer participar da vida de cada um dos servidores. Eu posso falar e posso garantir. Estou aqui nessa casa há vários anos. Todos os anos que eu estive aqui, todos os projetos que eu votei aqui, eu jamais votei um projeto contra a cidade, contra os servidores. E quero aqui me colocar à disposição de todos os servidores, de trabalhar com o prefeito, para que o prefeito volte a pagar em dia. Aqui eu não tenho procuração para defender o executivo. A gente trabalhou. Se você trabalhou, você tem direito de receber. A gente foi lá, trabalhou 30 dias, é obrigação do patrão pagar em dia. Não faz favor nenhum para ninguém. Nem o patrão faz favor para o empregado de estar pagando em dia. É obrigação. Eu queria aqui, muitos atropelaram a fala do tribuno. O tribuno veio abordar um tema muito importante nessa tarde, que todos nós precisamos do meio ambiente. Eu quero aqui parabenizar o tribuno por ter usado do seu espaço democrático e quando veio falar aqui das cotas máxima e cheia do lado da beira do Itapecerica. O lado de cá está fazendo aterro além daquilo que é permitido e estará prejudicando futuramente o lado direito do rio. Porque se o rio encher, ele automaticamente ele não vai vazar para os dois lados, ele vai vazar só para o lado mais baixo e vai trazer danos à nossa sociedade. Tem muita gente aqui em Divinópolis que é morador da beira do rio Itapecerica. E quando o tribuno fala em criar uma vara do meio ambiente, que é importante, ele pediu isso para o vereador que foi eleito deputado estadual, ele faz com propriedade, porque conhece o assunto. Mas eu quero aqui, tribuno, te mostrar que eu li uma notícia aqui no jornal UOL de São Paulo, que já avisa que o novo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ele estará acabando com o Ministério do Trabalho. Só aí o povo pode esperar boa coisa. Está acabando com o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho é aquele que protege o trabalhador. Então eu queria só dar essa notícia e parabenizar o tribuno, porque o tribuno foi muito feliz nessa tarde. E aí eu quero entrar de novo ao assunto dos servidores. Eu quero aqui cumprimentar de uma forma bem especial, não só os pais, alunos, mas também os professores. Quero cumprimentar os profissionais da educação. Quero aqui dizer que eu estou aqui para ser um parceiro dos servidores dessa cidade. Haja visto, eu quero mostrar que como presidente da Câmara, e quando muitos vão ali para a tribuna conversar abobrinha, eu quero que vocês prestem atenção. Falaram aqui em parcelar o salário da Câmara em R$1.000. Se pudesse, eu seria o primeiro a fazer isso para servir de exemplo para vocês. Eu quero explicar para vocês o seguinte. O prefeito, ele tem que prestar conta no final do mandato. O presidente da Câmara, a cada ano que ele vai passar para o outro, todo o dinheiro que sobra ele tem que devolver para a prefeitura. Se ele deixar um servidor aqui sem pagar, você sabe para onde que o presidente vai? Para a cadeia. Se o presidente da Câmara deixar qualquer servidor da Câmara Municipal sem pagar, no final de cada ano ele tem que devolver o que sobrou para a prefeitura. Não fica aqui na Câmara não. E se ele não pagar, o presidente da Câmara vai para a cadeia. Por quê? Porque ele pegou o dinheiro que é da Câmara, deixou de pagar os servidores da
Câmara. Então vocês falam para o servidor da Câmara doar o salário deles. Vai lá falar, porque ninguém vive sem comer não. Então... o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, vocês querem escutar ladainha, que não serve para nada. Aqui, resolver o problema aqui é fazer o prefeito pagar o que é devido de vocês, não é tirar o dos outros. Então o que eu quero, falar aqui, que qualquer presidente, e quem falou isso aqui na tribuna, já foi presidente dessa casa. Ele sabe que não pode fazer dessa forma. Ele sabe, tem certeza que não pode tirar. Eu não posso, como presidente dessa casa, parcelar o salário, está faltando um mês, 22 dias para terminar o mandato. Na hora que chegar lá, o presidente da Câmara, ele vai para a cadeia. O que eu quero dizer, eu não vou falar o que vocês querem escutar, gente, presta atenção, não é possível. Educadores, são professores que estão ouvindo isso. São professores. Se eu estivesse falando para qualquer pessoa da cidade, está certo. Mas são professores. Vocês têm certeza do que eu estou falando. A Câmara, ela só vai somar com vocês se a Câmara ferver junto com o prefeito e com vocês para poder receber ele, pagar o de vocês. A Câmara, se deixar de pagar, não resolve o problema de vocês. Então, o que eu quero dizer é o seguinte... a maior parte das falas que foram faladas aqui é balela para enganar vocês. E eu quero aqui, ó, eu quero cumprimentar os três estudantes que me mandou uma carta aqui. A carta que eu recebi trata do mesmo assunto, respeito ao trabalhador de educação e ao aluno que não pode perder um ano. Da falta do Adair. Da falta da parte do Adair, o Adair quer ser parceiro de vocês. E se amanhã, se a gente brigar aqui e o prefeito não voltar a pagar em dia, eu vou ser o primeiro a ir lá pro meio da turma, piquete, fazer piquete de greve com vocês. Eu sempre fiz isso. Agora é o seguinte, não adianta vocês escutar alguém falar que pode parcelar o salário aqui e não acreditar. Pega a Constituição Federal.
Uma parte, vereador.
Agora eu não vou conceder não, vereador. Eu vou concluir, depois você pede, eu te concedo a palavra depois que eu voltar para a presidência. Mas o que eu quero dizer para vocês, que nós temos aqui uma Câmara cheia de educadores. São pessoas que estudou e sabe do que a gente está falando. Sabe? Eu quero dizer para vocês o seguinte... Eu quero dizer para vocês que quem está aqui para a educação tem que saber ouvir. Porque se eu sentar com qualquer pessoa, eu vou ouvir. Depois eu vou falar. Aqui, deixa eu falar para vocês. Uma coisa é a gente pedir para ser ajudado. A outra coisa é a gente pedir para ser enganado. Eu não estou aqui para falar, para discursar, para enganar ninguém. Eu não estou aqui, e não estou aqui para passar a mão na cabeça do Galileu, não. Eu quero dizer o seguinte, eu vou terminar minha fala dizendo o seguinte, mais ou menos no começo do mandato, nós vimos o Galileu pegar a prefeitura com 60 milhões de dívida. E nós vimos, durante o andar da carruagem, durante o ano, nós vimos a secretária de Fazenda pagar em 12 meses toda a dívida que o Vladimir deixou. Era para ela ter parcelado em 48 meses. Logo no ano passado, logo no final do ano, aportou-se aqui na Câmara um projeto, que é um projeto que tratava da planta genérica de valores, ou melhor, tratava do IPTU. Havia um consenso dessa casa de 13 vereadores votar para que o prefeito pudesse arrecadar 29 milhões de reais. Mas a secretária, mais dois minutos, senhor presidente. Mas a secretária de Fazenda, ela queria arrecadar 60 milhões. Se o prefeito tivesse parcelado a dívida de 60 milhões que ele herdou do outro, e se ele tivesse votado o projeto e arrecadado mais 29 milhões, não estaria acontecendo o que está acontecendo hoje. Faltou da parte do governo lá dentro da prefeitura comunicação. Como faltou comunicação da parte do governo, infelizmente caminha para o governo desastroso. E eu quero dizer que eu sou legislador, eu não sou executivo. Cumpri a minha parte aqui na Câmara Municipal com todo rigor. No ano 2017, foi concedida a eles uma recomposição de 7,86. E esse ano, de 3,94. E eu posso garantir para vocês, aqui o salário não está atrasado porque o presidente honrou com todas as leis municipais que existem. Agora, quero ser parceiro para que o prefeito honre com a parte dele. Eu quero trabalhar junto com os servidores para que o prefeito possa colocar o salário em dia. Um erro não justifica o outro. Senhor presidente, eram essas minhas palavras nessa tarde de hoje.
Cumprimento o Nobedil pelo pronunciamento e retorno os trabalhos da mesa ao presidente, vereador Adair Otaviano.
Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, em primeiro lugar eu agradeço a sessão complementar para a gente tentar enriquecer alguns tópicos. Eu tenho um grande respeito pela sua história como homem público, mas sou equivocado quando o senhor fala que não tem capacidade jurídica para isso. Ora, como é que o governo Pimentel, que tem uma verba carimbada, ele não repassa para o município? A proposta, senhor presidente, de 1.639.000, que o Galileu devia passar, mandar só 400.000 para essa casa. O Galileu devia repassar e tirar 1.000.000 por mês dessa casa. Até todos, porque tem gente ali com R$1.000, médico com R$1.000. Enquanto não mexer o bolso de vereador e do poder legislativo, isso não vai solucionar. Não é isso não, presidente. Então, o que eu queria falar, estou falando baseado em fatos, em visões administrativas. Se a verba de repasse do Fundeb, que é carimbada, o governador não está passando, por que que vem do prefeito? Por que que o prefeito, ele não mexe com essa casa e repassa só 3% do orçamento? Então, senhor presidente, eu não estou querendo dizer que é o senhor que tem que fazer isso, não. É que o prefeito enfrenta essa casa também e vem passar 6%, só passa só 3% para dividir o salário para todo mundo.
Vossa Excelência, o vereador disse que pode parcelar o salário da cama em R$1.000. Se você arrumar a receita, trouxer ela para mim jurídico, eu vou fazer por sua responsabilidade.
Mas o jurídico só tem uma turma aí que não cabe no caminhão.
Aqui, Vossa Excelência sabe que você está julgando para a galera. Você está julgando para a galera uma coisa que não tem jeito de fazer.
Eu estou julgando para a história. Eu não estou julgando para a galera. Está sendo gravado. Nós estamos julgando para a história. A história vai mostrar o seu comportamento aqui hoje e vai mostrar o meu comportamento.
Você está equivocado, vereador. O que você está fazendo aqui é falar uma coisa para os servidores que não existe.
Não, eu estou falando de vossa público.
O que Vossa Excelência está falando aqui não existe.
Mano,
o
Galileu não passou
o
dinheiro.
Você sabe que se o prefeito não repassar o dinheiro da Câmara, ele também comete improbidade administrativa.
Mas por que o Pimentel não está cometendo?
Então, eu...
Mas que é isso? Então, o Galileu ficou calado, o senhor ficou calado, porque é o vice do seu partido.
Aqui, Vossa Excelência está julgando para a galera e conversa, falar se não resolve. O que o servidor precisa aqui hoje, o servidor precisa de ser respeitado. Ele precisa ser respeitado. Mas não é da forma que Vossa Excelência quer não, vereador. Vossa Excelência está equivocado. Você sabe que não tem jeito de fazer dessa forma. você está falando, você está enganando o servidor. Isso é enganar. Isso é enganar o servidor. Isso é enganar o servidor. Passamos a segunda parte dos trabalhos. Solicito à secretária a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Novamente, boa tarde a todos. Regimentalmente, já passou para a terceira parte, que são as votações. É a segunda parte, que são as votações. Encerra as falas dos vereadores, agora vai para as votações, tá ok? A pauta só tem projeto do legislativo, não tem projeto do executivo, tá ok? Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei número CM061, de 20 de junho de 2018. Dispõe sobre garantia de execução de contrato na modalidade segurador setor público, determinando sua obrigatoriedade em todos os contratos públicos de obras e fornecimento de bens ou serviços, intensificando a exigência da lei número 8.666, de 21 de junho de 1993, no município, para estabelecer o limite mínimo de cobertura da garantia em 10% do valor do contrato, além de prever outras providências. Autor, vereador Cleitinho. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloca em discussão projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei número 061/2018. Dispõe sobre a garantia de execução de contrato na modalidade segurados setor público, determinando sua obrigatoriedade em todos os contratos públicos de obras e de fornecimento de bens ou de serviços, intensificando as exigências da lei número 8.666, de 21 de junho de 1993, no município de Divinópolis. Estabelecer um limite mínimo de cobertura da garantia de 10% do valor do contrato, além de prever outras providências. Autoria, vereador Cleitinho. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cleitinho.
Peço aos novos pares que votem esse projeto favorável, deixando bem claro que esse projeto não tem custo para o município, custo zero. A gente não mexe na lei federal 866, não mexe em nada. A lei federal 866 já deixa bem clara a questão da fiscalização. O que a gente faz aqui é acrescentar. O que que é? Por exemplo, sobre a questão da obra lá do Copacabana. Se esse projeto já fosse já aprovado. A questão do Copacabana é a seguinte: a empresa pega e ganha a licitação. Se já tivesse esse projeto, teria um seguro obrigatório. Se a empresa não conseguisse acabar, no caso a empresa seguradora, e no caso passar um repasse de 10% para a prefeitura. Então não atrapalha nada a prefeitura, não tem custo para a prefeitura. Viu? Quem que paga, quem vai ser obrigado a contratar a empresa seguradora? É a empresa, não é a prefeitura. Então o projeto é para que é? É para ganhar a terceira fiscalização. Essa empresa seguradora vai fiscalizar também. Então conto com os vereadores que aprovam esse projeto na tarde de hoje. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria parabenizar o vereador Cleitinho. O que o vereador Cleitinho faz hoje nessa tarde? Ele faz uma adequação superior à lei de licitação, à lei 866, senhor presidente. Então o que, que ele vai fazer? Olha o que o Cleitinho teve sensibilidade de fazer, enxergar além da fuga do canhoto. Porque as pessoas têm medo de dizer a coisa, senhor presidente. Eles ficam assim numa viseira e têm medo, e não deixam a coisa evoluir, e não saem do poço. Eles ficam aqui a poço escuro, com água fética, e têm medo de ver outra vida além do poço. O que o Cleitinho está fazendo é dar uma garantia do contrato. Eu esqueci o nome agora, senhor presidente, daquela empresa do ano passado de Uberlândia, que teve o contrato com os serviçais da educação. Certário. Ora, se nós tivéssemos esse instrumento que o vereador Cleitinho está propondo aqui hoje, nós não teríamos passado aquele problema naquela época. Certário, isso mesmo, vereador. Então eu acho que se Divinópolis tivesse no seu arcabouço jurídico essa lei para complementar a lei 866, com toda certeza aquela mazela, aquela dificuldade, aquele ato desumano, vergonhoso que nós passamos nessa casa, com toda certeza não teria ocorrido. Então, Cleitinho, quer te parabenizar, né? Você está brindando Divinópolis, a administração pública, com esse belíssimo projeto. Que Deus te abençoe, o meu voto será favorável.
Continua a discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereador Janete.
Eu dei uma estudada no projeto, e o que eu achei que ficou muito bom é que nós temos uma obra até na região do vereador Raimundo Nonato, que é o CRAS do Jardinópolis. Nós temos, inclusive, postos de saúde que não foram terminados, e vários deles, a própria empresa alega que, a prefeitura alega que empresas, inclusive, já recebeu. Nós tivemos uma pintura estratigráfica feita na rua Antônio Amaral, vereador Cleitinho, que já tinha, a prefeitura já tinha recebido, e inclusive ela não fez o passeio lá não. E ela sumiu. Quem fez a pintura lá agora foi o CETRANS que terminou a pintura, fez o serviço. E essa empresa, então, quem deveria terminar se tivesse o seguro, era o seguro. Essas empresas têm que ser processadas, é lógico, têm que ser cobrada pelo poder público. E isso se está falando aqui dentro, entendeu? Então nós temos que ter essa garantia. Nós precisamos acompanhar isso mais de perto. Então eu te dou os parabéns, meu voto é favorável. Tudo que a gente puder fazer, complementando com a lei do Ademir, que é a lei que fala que não pode mais inaugurar nada sem ter terminado a obra, e com a sua, que tem que ter o seguro para que a obra seja terminada, a gente vai estar fazendo uma administração decente, que é o que nós precisamos.
Continua a discussão.
Com a palavra, senhor.
Com a palavra, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, somos vereadores, vereador Janete. Gostaria mais uma vez aqui de parabenizar o vereador Cleitinho Azevedo. Além de ser meu amigo, é muito competente, fez um excelente projeto, que é garantir a finalização das obras. Um seguro, uma ideia fantástica. Fica aí, Cleitinho, meus parabéns para você, que você continue nesse rumo, agora na Assembleia Estadual, defendendo os interesses públicos da população. Somente isso, garantindo. Nós tivemos aqui de novo várias inaugurações, então o Ademir fez um excelente projeto também, né, para que não se inaugure sem estar pronto. O que vimos aqui no Centro Administrativo de Divinópolis foi um absurdo. O projeto total na finalidade dele é 3 prédios, só foi construído um. Então, essas são garantias que o poder público está dando, e o Cleitinho, com esse seguro, veio sim a ficar na história para que as obras realmente aconteçam. E se caso, porventura, acontecer algum imprevisto, o seguro cobre e continua a obra até o seu termo. Parabéns, Cetinho.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 10 votos favoráveis o projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei número CM061/2018. Solicito à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, o próximo projeto encontra-se prejudicado pela ausência do autor, Rodrigo Caboja. E não temos mais...
Solicito a secretária que faça leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não temos mais projetos na ordem do dia.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, uma coisa muito simples, mas eu só queria alertar. Eu sei que não é falha do senhor e todo mundo, mas talvez o meu nome está sendo pronunciado de forma errada aqui. Eu não tenho o dito no meu nome parlamentar. Então, uma vez, eu queria pedir, Vossa Excelência, que alertasse o Departamento Legislativo que não tem o DIR no nome. A indicação que eu fiz para ser reconhecido nessa casa é Edson Souza, não é Edson de Souza. Então, tem visto, só pedir para que essa adequação fosse feita aqui para frente.
Pode deixar que nós vamos fazer essa correção e o momento exige que nós façamos essa correção. Passamos à terceira parte dos trabalhos. A pedido da vereadora Janete, um minuto de silêncio pelo passamento de Wander Lúcio da Silva. Não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão, quero agradecer a presença dos senhores vereadores, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, imprensa, em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.